se estar preparado. Só se avança com 14 num sobrado, cheio de cachos de banana mesmo ao lado. Num comboio de bambu, sentou-se na fila da frente. A seu lado um vizinho castiço falava uma língua diferente. Como lá ouviu dizer, era apenas uma carruagem com estrada de madeira em bambu, feito para aguentar a viagem. Em Batambang não há lugar marcado, demora um tempo para se estar preparado. Só se avança com 14 no sobrado, cheio de cachos de banana mesmo ao lado. Mergulha da ponte de uma altura que é demais. Parece que o chão está perto do infinito. Ou que depois afundou nos arrozais, nem disfarçou que afinal estava aflito. Batambang não há lugar marcado, demora um tempo para se estar preparado. Só se avança com 14 no sobrado, cheio de cachos de banana mesmo ao lado. Para Araia mesmo ao lado.
E isto é, de facto, um luxo. Boa música e, ainda por cima, quem a compõe, quem a sente, quem a faz chegar até nós. É o nosso momento Cinza, a morada com os Cinza, aqui na Terra Nova. Catarina Duarte, Nuno Caldeira, bom dia, bem-vindos.
Olá! Em coro. Bom dia.
Bom dia.
É um gosto receber-vos aqui na antena da Terra Nova para, como vocês dizem bem, uma música e dois dedos de conversa, não é? Um dedo para cada um.
É isso mesmo.
Olha, comboio, agora fugiu-me aqui o computador. Comboio de bambu. Querem apresentar?
O nome da canção. Exatamente, o nome da canção que acabámos de ouvir. É uma canção que nos leva para o Camboja e nos leva de uma forma curiosa. É uma experiência que normalmente os turistas não têm. E nós, por acaso, tivemos a sorte de saber que existia um comboio de bambu numa província que fica no norte do Camboja, chamada Batambang. E os locais por lá usam um comboio que eles próprios fizeram, aproveitando as linhas férreas deixadas pelos franceses, e construíram então uma espécie de uma plataforma em bambu, com os antigos rodados e com um motor daqueles tipos de motor
de rega.
Ou seja, tudo improvisado, resultou num comboio giríssimo que serve para transportar os locais para um lado e para o outro. Portanto, há apenas dois comboios e uma linha. O que nos traz aqui um problema grande, não é?
Sim. Eu pensava que era uma metáfora. Este comboio de bambu é real. Uau!
É verdade.
Eu acho que ele pode ter essa leitura metafórica também, como aliás nós tentamos fazer noutras canções também, mas este existiu e isso é que acabou por ter força para nos motivar a escrever a canção. Fala de facto de um comboio que existe, fala do engenho humano em transformar aquelas linhas férreas da antiga Indochina em algo que sirva, tem lá está no Camboja neste momento. Há alguns aventureiros que vão lá e tentam procurar este comboio e andar também por lá. E é uma viagem encantadora, giríssima, por zonas agrícolas e outras mais selvagens. com umas passagens superiores por umas pontes onde dá para mandar uns mergulhos também. Enfim, é absolutamente incrível a experiência. Mas sim, pode ter também um lado metafórico, não é? Nós podemos transportar esta pequena história que é relatada no nosso comboio de bambu para outras situações. Catarina?
Sim, agora estou-me a debater com essa possibilidade, é verdade. Nós podemos perfeitamente sentar-nos num comboio qualquer, e quem me dera sentar-me num qualquer agora. e ser possível viajar para onde quisermos. Ou então, no limite, viajarmos a partir do nosso lugar, não é? Que essa então é uma viagem poderosíssima.
Uhum. Olha, conversar convosco é, para mim, o mesmo que abrir assim um livro de histórias de encantar e entrar num outro universo, com a diferença de que este universo é real e vocês fazem uma ponte maravilhosa. Eu nem consigo imaginar o estado emocional ou as prendas que guardam no espírito de cada um a cada uma destas viagens, nomeadamente esta visão, não é, que eu tive agora, a partir da minha imaginação, como é óbvio, disto que acabaram de dizer, um comboio feito de bambu pelas próprias pessoas. E estava aqui a pensar que, de facto, li isto a algures, não é meu. Quando não há vontade, arranjamos desculpas. Quando temos muita vontade, encontramos sempre uma solução, não é?
Eu acho que sim, acho que nós acabamos sempre por dar a volta, por muito genérico ou por muito abstrata que esta ideia seja, acho que se há forma de nós conseguirmos projetarmos em algo, arranjarmos inspiração para nos modificarmos, é a aventura de sair da nossa zona de conforto. E as viagens a nós fazem-nos isto. Estamos convictos que fazem muita gente e vemos relatos incríveis de pessoas que têm a ousadia ou a sorte de se poderem lançar a experiências novas que as retiram dos sítios onde vivem e que acabam por se fazer melhores pessoas, ou pelo menos fazer-se pessoas que elas sonham ser. E isso é absolutamente incrível. No nosso caso, no momento em que escrevemos a canção, estávamos muito à procura do que é que seria a nossa sonoridade e até da própria vontade de escrever canções. Tínhamos vontade de eventualmente aparecer com alguma coisa original, mas não sabíamos o quê. Então foi uma descoberta que agora, a esta distância, percebemos que só é possível por causa desta distância a casa, por causa de estarmos tanto tempo. Nesta altura ainda não teriam passado os 3 meses da viagem, porque isto tudo aconteceu numa viagem em 2015 que durou 3 meses. Portanto, a distância à casa e a duração ou o tempo que se passa distante de casa são ferramentas de inspiração poderosíssimas, são formas de transformar a nossa vida, são mecanismos que moldam a pessoa como ela se imagina, como ela sonha.
Como é depois voltar à pátria?
É espetacular. E acho que há muita gente que diz isso. É que quanto mais se viaja, mais se percebe o maravilhoso que é Portugal. Que parece um contrassenso, não é? Porque muitas das vezes nós estamos cheios de vontade de ir, especialmente no ano que corre, não é? Mas andamos constantemente com vontade de viajar e de ir para fora e de ter novas experiências e contacto com as pessoas e com os sítios. Mas andamos, no momento de voltar, com a cabeça bem em Portugal e a valorizar aquilo que temos. Eu acho que não nos acontece quando andamos por lá, ou seja, quando vamos 15 dias, nós não vamos no primeiro e segundo dia a pensar em casa. Acho que isso não acontece. Mas a partir do momento em que decidimos a volta ou vamos voltar, aí começamos a valorizar todo o conforto, a comida, que é fantástica.
Andando também por onde se anda, não é? Mas eu acho que também é giro o exercício de voltar. É giro pelo exercício da comparação entre aquilo que se vive, não é? Onde se está, e depois aquilo a que se regressa. E esse exercício é super, super engraçado de fazer. É um exercício de tentar relatar também aquilo que se passa e sempre com a comparação em jogo. É muito, muito interessante vermos as diferenças culturais, vermos... Há muitas coisas que nos interessam lá fora e que aqui não nos interessam também, porque todo o contexto também faz a diferença. E esse exercício é engraçado. Deixa-me só voltar à canção, só para contar uma história engraçada também. e que faz parte também da história desta experiência. Aquele comboio foi construído, portanto, foram apenas construídas dois comboios de bambu. E há uma história que nós passámos por ela. A experiência da viagem só pode fazer sempre num sentido, não é? Há apenas uma linha. O que significa que quando há algum comboio, o outro, que vem em sentido contrário, eles não podem circular ao mesmo tempo. Então há aqui uma coisa que tem que se fazer, onde eles têm que saltar da plataforma e tenham o que tiver em cima, têm que saltar. E qual é que é
a condição
para saltar? A regra, estava a faltar essa palavra. Qual é que é a regra para sair o comboio? Imaginas?
Olha, não. Juro que não.
Pronto, um comboio que tiver menos carga, que vão sempre todos atolados, o comboio que tiver menos carga é aquele que tem que sair. Então acabam por sair todas as pessoas, porque está tudo a ajudar o outro a sair da plataforma. Com tudo o que ele leva em cima, pessoas...
Meu Deus, carga, não é?
Carga, animais...
Não, e aqueles víveres agrícolas, aquelas coisas que eles levam. Mas é engraçado, porque na altura em que nós nos cruzámos, eu tinha a certeza absoluta que não seríamos nós a sair, mas aquilo lá valem as regras deles e, enfim, tivemos nós que saltar fora e tirar a nossa plataforma e desmontar, mas eles depois ajudam e aquilo é uma situação muito engraçada.
É uma experiência única.
Sem dúvida. Olha, Catarina e Nuno, para quem nos está a ouvir e declara agora já internamente, assim que eu puder, eu também vou passar por esta experiência e eu vou andar neste comboio de bambu. Ora, com os pés assentos no chão, diferenças culturais, o que é que temos de levar, temos de ir prevenidos para não ofender ninguém? O que é que nos podem aconselhar?
Eu acho que toda aquela região do Sudeste Asiático, o Camboja, o Laos, o Vietnã, a Tailândia, partilham bastantes matrizes culturais. Ou seja, eu acho que não há assim nenhum tabu muito, muito complicado num país que não possa haver no outro. Mas ainda assim, toda a região do Sudeste Asiático acho que é bastante tolerante, não só porque eles praticam maioritariamente o budismo, que é uma não é bem uma religião, é uma espécie de...
Uma filosofia, sim.
Exato. Super transversal, que começa primeiramente por dar espaço a todos e a si mesmo, e enfim, o que faz com que não haja propriamente coisas que os ofendam, assim, que nos seja muito, muito chocante. Há certamente, e agora daqui a pouco vou pensar no assunto e se calhar descubro duas ou três coisas que deveria ter falado. Mas acho que não, acho que é bastante tolerante toda aquela cultura, mas também por estarem habituados à presença dos turistas desde há muitos anos. Eles andam muito, muito por lá, especialmente turistas de zonas mais próximas e australianos. É muito comum eles serem visitados. Por isso não vejo assim que haja um tabu muito, muito chato. Há obviamente todo o cuidado normal que é necessário ter quando se visita, sei lá, instalações ou infraestruturas religiosas. Apesar de não terem todo aquele ritualismo de cobrir a cabeça às senhoras, enfim, fazer um pouco de silêncio e deixar quem lá está ter as suas práticas. Portanto, não vejo que seja assim um sítio difícil de ir nesse aspecto. Agora, o que nos choca mesmo, quer queiramos, quer não, é a comida, porque temos que nos habituar a comer com picante. Porque lá a comida sem picante é como cá a comida sem sal. Portanto, nenhum restaurante ou nenhum cozinheiro vai deixar de insistir em salgar a sua comida, mas obviamente com picante. Portanto, os nossos 3 meses lá foram uma aprendizagem absolutamente forte, que perdura até hoje. Nós hoje colocamos picante em imensa comida, que normalmente não levava picante porque nos habituámos à força. A visitar. Pronto, essa é uma coisa que talvez nós tenhamos que vergar e rendermos. Agora, tudo o resto acho que é bastante simpático, se tivermos, obviamente, as regras do bom senso e se respeitarmos toda a gente, como, aliás, devemos fazer em todo o lado.
Catarina, estamos à espera da tua parte.
Do parceiro. ser agora, Catarina.
Sim, olha, eu diria que nós, depois dessa viagem, aliás, já tínhamos feito outras, mas esta foi-nos marcante porque nos marcou também na nossa vida profissional. Mas eu diria que quando se viaja, e nós não somos nem queremos ser nenhum especialistas, porque nós somos músicos que gostamos de viajar, mas uma dica que é que se calhar é importante para quem viaja durante algum tempo é não levar muita roupa. Isso foi um erro que nós cometemos, que depois tivemos que abandonar algumas abandonarmos, mandámos para Portugal depois algumas roupas, porque de facto imaginámos que para aquele tempo todo era preciso mais roupa, e isso não é verdade. E depois, normalmente, são paragens que também não têm muito frio, portanto, sempre roupa mais ou menos leve será o ideal. E a verdade é que, para quem viaja com uma mochila às costas, como foi o nosso caso, porque depois para andar de comboio não é prático andarmos de mala, não é nada prático. E então, quanto mais levarmos na mochila, mais carregamos, não é? E por isso, o ideal mesmo é pensarmos em pouca coisa. Há uma coisa fantástica nos comboios daquela zona, todos os comboios têm água quente. Isto falando dos comboios em que se pernoita, em que se pode dormir, e nós aproveitámos muito esse tipo de comboios, porque era menos uma estadia que pagaríamos, não é? Se fizéssemos a viagem durante a noite, uma vez que aqueles comboios têm carruagem de cama. E todos os comboios têm água quente, então a qualquer momento podemos ter água quente para beber. Então pode-se fazer sempre um chá ou aqueles noodles instantâneos, que há imenso por lá, ou então aproveitar uma das paragens do comboio e experimentar provar qualquer coisa que os vendedores normalmente vendem nas plataformas, e são sempre assim experiências exóticas. E pronto, isto era aquilo mais que eu dizia. Isto, mais uma vez, não somos mesmo especialistas, mas sei lá, pode ser uma dica que ajude.
Eu gostei dessa. Importante, sobretudo para as senhoras, não é? Preciso levar muita roupa, meia dúzia de mudas, é lavar e voltar a vestir, não é?
É, sim. É isso mesmo. É mesmo isso.
É um gosto ter-vos connosco, os Senza, aqui quinzenalmente com a sua morada. No fecho, muitas histórias teriam certamente para partilhar, o tempo já não sobra muito, e eu ia perguntar-vos se querem acrescentar mais alguma coisa, se passamos à música, e depois, passando à música, vocês é que vão escolher se voltamos a ouvir o single do momento, não é? O Sozinha no Mundo, ou se outra música qualquer.
Responsabilidade, deixar agora, e nós não combinámos isso. Olha, uma mensagenzinha, aproveitar aqui este último minutinho. Eu queria agradecer, Maria João, por causa deste convite. Porque, enfim, nunca é demais agradecer. Estamos no segundo episódio deste momentinho de conversa entre nós. E que queria, ou acho que posso dizer, Catarina, que queríamos, não é?
No final é que
vou dizer. Ah, ok, no final é que vou dizer. Pronto, agradecer-te esta oportunidade de nós exprimirmos as coisas que gostamos, de nós falarmos dos sítios e das pessoas que nos inspiram, e convidar, obviamente, toda a gente a estar quinzenalmente às terças-feiras connosco para este bocadinho de conversa, sabendo que parte sempre de uma canção. Ultimamente têm sido canções nossas, mas não obrigatoriamente. Nós vamos tentar sempre escolher canções que tenham a ver com os locais ou com situações ou estados de espírito que surgem em viagem, e depois ter este bocadinho de conversa que temos tido sobre o impacto das viagens nas nossas vidas. Uma coisa muito condensada, mas que tem sido agradável.
Olha, deixa-me dizer-te no fecho, antes de passarmos então a palavra à Catarina, eu é que agradeço, sinto-me saiu assim a lotaria de vocês terem dito sim. Eu lancei o barro à parede, nem pensei que vocês pudessem ou tivessem vagar para alinhar, e eu é que agradeço, eu e quem nos ouve. Lançar o repto de que, além de 15 em 15 dias, têm sempre a página do Facebook do Senza, também o seu canal no YouTube, enfim, para fazerem contacto com esta música que, acreditem, só nos faz bem à saúde. E a sugerir, para quem não ouviu a primeira edição, podíamos terminar com a música que sugeriram há 15 dias.
É boa ideia.
Boa ideia.
Catarina, é contigo agora.
É boa ideia. Vamos, então, se é essa, vamos parar a Khao San, que é uma das maiores avenidas em Bangkok, uma avenida super turística, e acho que isso está um bocadinho relatado na letra da canção.
Então aí vamos nós. É um gosto ter-vos connosco. Agradeço de coração, tudo de bom, e até 2 a 8.
Até lá. Até lá. Bom dia. Bom dia.
Cinza. Agora a dupla, isto só para contextualizar, esta é a estrada, como é que vocês a denominaram?
Não percebi.
Como é que vocês denominaram esta estrada quando apresentaram esta faixa?
Sabes que nós temos um ruído deste lado desde o início que nos está a prejudicar aqui o bem-estar.
Há estas interferências bandidas.
Não sei se algum desconforto da nossa parte.
Nenhum.
Não.
Vocês são os valentes.
Estou a ouvir muito mal.
Ok. Estão habituadíssimos, não é? a lidar com imprevistos. Então guardo uma pergunta para a próxima semana. Um beijinho.
Beijinho. Tchau. Até lá.